partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
A tua bênção, Jesus, aqui viemos pedir.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, radiovintes e internautas, onde quer que esteja sendo alcançado pelo sinal da nossa querida Rádio Educadora 88.7, a Rádio da Família. E aí eu aproveito para começar o dia de hoje, 20 de setembro de 2020, saudando você, meu irmão, minha irmã, que está aí se preparando para o almoço juntamente com sua família, com seus vizinhos, com seus amigos, mas também com a preocupação de respeitar as orientações das autoridades sanitárias, sobretudo no que diz respeito à prevenção devida no enfrentamento desta pandemia do coronavírus 19. Portanto, o distanciamento é fundamental, assim também como o uso da máscara. E aí, começando o nosso encontro, conversando com as comunidades, eu saúdo a equipe da nossa Rádio Educadora, agradecendo desde já a colaboração do Hudson, que nesta manhã está aqui no nosso estúdio na sonoplastia, mas também manifestando a minha saudade aí do Zezinho, que também está aí no seu período de repouso. E aí eu aproveito também para saudar toda a família da nossa querida Rádio Educadora, o nosso irmão André, o nosso diretor administrativo, o Diácono Francisco, juntamente com seus familiares, assim também como toda a equipe da Rádio Educadora. E aí eu saúdo você, querido irmão, querida irmã, em sintonia conosco, nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas, tanto terrestre quanto fluvial, comunidades indígenas à margem do Guaporé, do Mamoré, e saúdo também todos os nossos irmãos e irmãs, colaboradores dos nossos grupos pastorais, movimentos e serviços, que não mede esforços para colaborar conosco de modo muito particular, tentando dinamizar as suas funções, os seus respectivos ministérios nesse tempo de pandemia. Eu aproveito também para saudar a comunidade boliviana aqui em Guajará Mirim, mas também toda a comunidade brasileira, de modo particular aqui na cidade de Guajará Mirim, Nova Mamoré, Nova Dimensão. E saúdo também os nossos irmãos aqui na Bolívia, saudando a comunidade de Guajará Mirim, minha saudação fraterna e as irmãzinhas da Imaculada Conceição, na cidade de Guajará Mirim, aí na Bolívia, e também as irmãs claretianas que chegaram recentemente. E aí eu aproveito também para abraçá-las, saudando também as irmãs da Divina Providência em Riberalta, e saudando também os nossos radiovintes e internautas naquela região. Eu não poderia também deixar de saudar o seu Roberto, nosso ministro da Palavra, com todos os seus familiares, lembrando aí da sua vizinhança aí no Lago das Garças. E saúdo o nosso irmão também, essa região aí do Lago das Garças, todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras. E daqui a pouco a gente continua o nosso encontro com o restante das saudações. Continuando nosso encontro, conversando com as comunidades, aproveito para saudar todos os nossos irmãos e irmãs sintonizadinhos conosco, também aí na nossa comunidade internacional. Penso que poderíamos dizer assim, saudando aí a Madi, que já está em Paris, se preparando para a realização da Assembleia da Letra da Amazônia. Eu deveria estar aí, Madi, já para a realização desta assembleia, mas infelizmente por conta da pandemia a viagem foi cancelada, assim também como a tua viagem no mês de dezembro aqui para fazer a viagem de número 41 na nossa diocese de Guajará-Mirim, essa grande articulação entre a comunidade francesa, nossos benfeitores, colaboradores, ajudar na nossa diocese de Guajará-Mirim, e por conta da pandemia praticamente toda essa agenda ficou comprometida. Mas aí eu te abraço aí em Paris e desejo desde já tudo de bom, muita serenidade, muita paz aí na contagem regressiva para a realização da nossa assembleia, que acontecerá aí no dia 24 do mês de setembro. Eu não estarei, mas já enviei as mensagens solicitadas, e sobre tudo estarei rezando nesse dia de maneira particular. Começarei a jornada com uma celebração em particular na intenção dos nossos irmãos e irmãs aí da Letra da Amazônia. Aproveito também para saudar as irmãzinhas da Imaculada Conceição aí na Nicarágua, falando da irmã Isabel Pastore, que sempre faz um e-mail para saudar, dar notícias e partilhar também a sua sintonia conosco nas horas de Deus. Amém. E aí a irmã Isabel falou para mim através de e-mail que nós temos também na comunidade dela aí na Nicarágua, e sempre assíduo ao nosso encontro conversando com as comunidades, da irmã Joelma Batista Barbosa, que é filha de Guajará-Mirim, portanto nasceu nesta cidade, depois seus familiares migraram para Porto Velho, onde reside até hoje, mas a irmã Joelma Batista, filha de Guajará-Mirim, das irmãzinhas da Imaculada Conceição, atualmente na comunidade aí em Nicarágua, chegou lá em 2006 e permanece até hoje. Portanto, irmã Joelma, o nosso abraço, o abraço guajaramirense a você, seus familiares, assim como sua comunidade e os nossos radiovintes aí nessa região da Nicarágua, onde vocês trabalham. Aproveito também para saudar, queridos irmãos e irmãs, todas as nossas regiões pastorais, considerando que muitas vezes esse programa é aproveitado para ser porque às vezes a máscara aqui atrapalha muito a minha articulação, enfim. E também se torna uma coisa muito agoniada fazer o programa de máscara, mas a gente vai se virando nos 30, como diz aqui o Udisso, bota máscara, tira máscara, isso acontece só comigo aqui no estúdio da Rádio Educadora. Mas lembrando que esse programa, como eu dizia, ele é aproveitado pelas Pastoral da Comunicação nas diversas paróquias, assim também como retransmitido através do site da nossa Diocese de Guajará-Mirim. Enfim, começando o nosso encontro, conversando com as comunidades, saúdo o seu Juvenal e família, saúdo também o nosso irmão aí na comunidade São Francisco de Assis, seu Caetano, e todos os seus familiares, comunidade São Francisco de Assis, que aos poucos já se prepara para a vivência da festa do seu padroeiro, prevista para o dia 4 de outubro. Portanto, atenção, comunidade do Tamandaré, feliz festa do Divino Espírito Santo. Saúdo aí os nossos irmãos e irmãs na comunidade do Triângulo, no Próspero, no Jardim das Esmeraldas. Saúdo também no bairro Santa Luzia, aqui em Guajará-Mirim. E saúdo os nossos irmãos e irmãs aí na comunidade de Surpresa, assim também como Nova Dimensão e também Nova Mamoré, onde praticamente a nossa sintonia é perfeita. Então, o meu abraço a todos e nós estamos começando o nosso encontro com as comunidades e voltaremos no próximo bloco tratando do mês da Bíblia.
Escreve aí, seu moço, que no meu show vai ter cantiga sertaneja. O moço quis saber qual a razão, quando eu vi que falar não adiantava. Ao som de uma viola, então cantei. Cantiga sertaneja, porque eu gosto, ela do meu interior. Cantiga sertaneja, porque eu gosto do luar do meu sertão. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de soltar a minha voz enquanto choram. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de escutar o chororó. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de dançar cateretê. Que o meu show vai ter cantiga, 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 cantiga. Thank you.
sucesso que o meu show vai ter. Cantiga.
Acabou de ligar aqui para o estúdio da nossa querida Rádio Educadora, a irmã Maria José, que pertence aí à comunidade das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, no Distrito de Surpresa. Ela ligou para dar um abraço aos nossos radiovintes, às pessoas conectadas conosco, de modo muito particular aí na região de Surpresa e também no lugarejos vizinhos. A irmã Maria José reside aí com a irmã Raimunda, o meu abraço carinhoso a todas vocês juntamente com a comunidade. Ontem mesmo eu estive reunido com o padre Osmar e nós citamos a nossa preocupação no que diz respeito à proximidade da festa de São Judas Tadeu aí no Distrito de Surpresa. Vamos nos organizar para ver o que faremos da melhor forma possível. Mas não esqueça de guardar aí minha polpa do Araticum. A irmã acabou de me ligar para dizer que a polpa do Araticum está guardada, porque ela descobriu que eu gosto muito de Araticum, que pertence à mesma família da Jacama. Portanto, da graviola, melhor dizendo. Portanto, eu abraço aí as nossas irmãs, as nossas lideranças, o Distrito de Surpresa. Abraço todos vocês. Queridos irmãos, nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia. E eu sensibilizei você, querido irmão, querida irmã, para que, na medida do possível, entrasse no site da nossa Diocese de Guajará-Mirim, que lá nós temos um estudo sistemático no que diz respeito ao trabalho dos maiores biblistas da Igreja do Brasil, o nosso irmão Carlos Mestre e o Francisco Orufino. Mas antes de tratar desse artigo postado no site da nossa Diocese de Guajará-Mirim, eu gostaria de lembrar a você a importância desse mês de setembro, mês da Bíblia, considerando aquela orientação simples, mais básica, e querendo ou não, orientação que se torna estimuladora na nossa vivência do mês temático. Isto é, setembro, mês da palavra, nada melhor do que na casa, na comunidade, no seu trabalho, reservar o espaço para a visibilidade da palavra. Isto é, uma Bíblia exposta, uma vela que arde, um bonito jarro de flor, e ali torna-se o seu ponto de encontro com a sua família, com os seus amigos, respeitando o distanciamento, para a meditação do Santo Rosário, a leitura dos Salmos, a leitura da Palavra, a leitura orante da Bíblia, enfim. E por que essa preocupação em torno do mês de setembro, mês da Bíblia? É bom saber como tudo isso começou, isto é, voltar à Palavra, para saber por que estamos celebrando a Palavra no mês de setembro. Então, em setembro de 1971, por iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte, que comemorava naquela época 50 anos, ali teve início no Brasil o mês da Bíblia. E por que o mês de setembro? Porque no dia 30 de setembro se celebra São Jerônimo, o santo que traduziu a Bíblia dos originais para o latim. Trata-se daquela tradução intitulada de Vulgata, que depois passou a ser traduzida na língua de cada nação. E aí o objetivo do mês dedicado à Bíblia é contribuir para o desenvolvimento das diversas formas de presença da Bíblia na ação evangelizadora da Igreja no Brasil, colocando-a mais perto do povo de Deus. Portanto, toda campanha é bem-vinda para promover a Bíblia na mão do povo, para promover momentos de reflexão, de estudo, de aprofundamento, de conhecimento da palavra, para que de fato a gente tenha uma espiritualidade madura como homens e mulheres orantes da palavra. O Papa Francisco, orientando a Igreja para o caminho da santidade, ele afirma que, sobre a essência da santidade, pode haver muitas teorias, abundantes explicações e distinções. mas não há nada de mais esclarecedor do que voltar às palavras de Jesus e recolher o seu modo de transmitir a verdade. E aí, queridos irmãos e irmãs, o próprio apóstolo Tiago nos diz na palavra, em Tiago, no capítulo 1, recebei com mansidão a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar-nos. Todavia, diz Tiago, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isso, ainda na esteira de Tiago, nós poderíamos aproveitar o incentivo dado pelo próprio Paulo quando escreve à comunidade de Timóteo, a quem ele considera o seu filho espiritual. E Paulo diz para Timóteo, com ternura paterna, quanto a ti, Timóteo, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitaste como verdade. E sabes de quem o aprendeste? Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, esse mês de novembro, ele é altamente significativo para que, de fato, a gente possa se acostar da palavra com mais amor, com mais seriedade, com mais silêncio, com mais leitura, com mais meditação, com mais atenção e deixar que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Para cada ano do mês da Bíblia, tem uma proposta de leitura guia para o aprofundamento devido. Nesse ano de 2020, a orientação é que nós possamos trabalhar o livro de Deuteronômio, que é um dos livros que forma o Pentateuco, isto é, os cinco primeiros livros da Bíblia. Portanto, se você ainda não fez essa experiência, ainda é tempo de começá-la. É só abrir sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, colocar um marcador e todos os dias, na medida do possível, reservar um tempo propício para que você possa meditar um parágrafo, duas linhas, três linhas, um capítulo, e aí você faz essa leitura, você faz essa releitura, você faz essa meditação e assim você vai pousando na força que a palavra de Deus te orienta para que de fato você viva a dimensão da palavra de forma mais concreta e meditativa na sua vida. E aí, quando você se der conta, de repente você fechou a leitura do livro de Deuteronômio. E essa leitura, esse trabalho de forma individual, de forma grupal, na comunidade, de forma familiar, torna-se uma catequese fascinante em torno da leitura bíblica. É por isso que, como eu dizia no início desse bloco, nós postamos no nosso site aquilo que há de melhor na linguagem popular, para que você possa conhecer a riqueza do mês da Bíblia a partir do livro indicado, que é o livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento. E quem nos ajuda nessa meditação é justamente Carlos Mestres, o grande biblista popular do Brasil, juntamente com Antônio Rufino, pai de família e biblista. E nesse livro do Deuteronômio, queridos irmãos e irmãs, antes de tudo é bom saber que ele tem várias leis sociais em favor dos pobres, leis desumanizadoras que justificam a opressão e a escravidão de mulheres e crianças, leis de centralização a serviço do poder e do lucro, a lei do Deus violento e castigador. E para encontrar a palavra de Deus nesse livro, nós precisamos entender cada lei em seu contexto e sempre nos questionar: essa lei está a favor da vida? Esta lei está a favor da vida ou da morte? E é nesse sentido, queridos irmãos e irmãs, que vale a pena entrar no livro do Deuteronômio, de modo muito particular, com as orientações apontadas pelo nosso site, se você tem facilidade para o sinal da internet, para perceber justamente no livro do Deuteronômio a origem, a divisão do livro, a mensagem do livro, os sete temas centrar do Deuteronômio como o perfume do amor, isto é, ser a revelação do amor de Deus no meio dos povos. A memória, quem perde a memória perde o rumo da vida. O serviço, pelo seu jeito de servir, o povo revela o rosto de Deus. O êxodo, viver em estado permanente de êxodo, de saída. A questão da comunidade, entre vocês não haverá nenhum pobre. Libertação, Deus nos libertou da escravidão do Egito. E ainda outro tema central. Aliança, o compromisso mútuo entre Deus e o povo. E aí, os próprios biblistas, numa linguagem muito popular, eles apresentam as chaves para entender alguns textos violentos do Deuteronômio. Isso aqui é importante, queridos irmãos e irmãs, porque se você não entende e você não busca uma chave de leitura para compreender a violência no mundo bíblico, de modo particular no livro do Deuteronômio, a sua leitura, a sua interpretação corre o risco de ser uma interpretação fundamentalista, rubricista e, portanto, perigosa, portanto, imatura. É por isso que, no texto postado no nosso site, os autores apresentam três chaves para a compreensão do livro do Deuteronômio. A primeira é situar esses textos no contexto da época. Isso aqui é importante, porque nós só podemos entender um texto dentro do contexto em que ele foi escrito. É por isso que a Bíblia se torna um livro perigoso nas nossas mãos, porque se a gente não tem a paciência de ver o texto a partir do contexto, a gente corre certos riscos na interpretação da palavra. Uma outra chave de leitura é aquela chave de leitura que deve ser Jesus antes de tudo. E a terceira chave é que a Bíblia traz ao lado posições distintas e opostas. Portanto, com essa motivação, eu espero que você, querido irmão, querida irmã, encontre o tempo necessário para navegar no livro do Deuteronômio, que é o livro proposto para meditação nesse mês de setembro, mês da palavra.
Por palavra, revelas o infinito. bonito ouvir teu coração. Como é bonito ouvir.
Queridos irmãos e irmãs, como eu disse no começo do nosso encontro conversando com as comunidades, nesse tempo eu deveria estar na França para participar da Assembleia da Letra da Amazônia. Lembrando que essa Assembleia ela é anual e é a oportunidade que se tem de encontrar a nossa equipe articuladora para falar de todos aqueles que integram a Letra da Amazônia, mas também encontrar com alguns benfeitores, colaboradores, dando continuidade nesse legado aí deixado pelo padre Silvano e também pelo Dom Geraldo Verdier, e hoje assumido aí por toda essa equipe de modo particular aos cuidados da MADI como secretária-geral. E aí eu mandei uma mensagem que eu gostaria de partilhar com vocês, dizendo assim: bênçãos e graças para a Assembleia da Letra da Amazônia, Carta da Amazônia. Caríssimos amigos e amigas, neste tempo de pandemia, que revela outras pandemias na vida de toda a sociedade, vale lembrar Albert Einstein, que diz assim: a crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progresso. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite. E aí, continuando o nosso encontro, eu gostaria de partilhar com vocês, queridos irmãos e irmãs, que os países da Pan-Amazônia, do qual o Brasil faz parte, lançarão no dia 23 de setembro, portanto, na próxima semana, o Atlas de Conflitos Socioterritoriais na Pan-Amazônia. De forma que a publicação reúne dados de conflitos no campo referente aos anos de 2017 e 2018 e foi organizada pela articulação das comissões Pastorais da Terra, CPTs, da Amazônia. Você lembra que a CPT já lança esse opúsculo, esse livro, com todos esses dados, conflitos no campo, somente a nível de Brasil. Esse trabalho ele é feito pela CPT para tratar da questão da terra, mas também é feito pelo Conselho Indigenista Missionário, tratando especificamente da questão indígena. Agora, o que nós temos aqui será a publicação de todos os conflitos a nível da Pan-Amazônia, a nível praticamente dos 9 países que integram a Pan-Amazônia. O lançamento ocorre dentro das programações do 9º Fórum Social Pan-Americano, que compõe as iniciativas de ação denominada Documentação e Mapeação e mapeamento dos conflitos de violência na Pan-Amazônia. É bom você saber que participaram da produção deste trabalho as seguintes organizações: a Associação Mingua e Universidade de la Amazônia de Colômbia, Federação Nacional de Mulheres Campesina Bertolina Cisa, o Centro de Investigação e Promoção do Campesinato de Bolívia e o Instituto do Bem Comum do Peru, o Grupo de Pesquisa e Extensão sobre Terra e Território na Amazônia da Universidade Federal do Amapá e o Observatório da Democracia, Direitos Humanos e Políticas Públicas e a Articulação das Comissões Pastorais da Terra da Amazônia no Brasil. Portanto, nós temos aí, poderíamos dizer assim, o que diz respeito ao melhor da assessoria, da seriedade, da ciência, do conhecimento científico na tradução desses dados. E aí, abrindo um parênteses nessa propaganda, eu lembro que, encontrando com o professor Queiroga, o diretor do campus universitário da UNIR, aqui na cidade de Guajará-Mirim, professor Queiroga, minha saudação fraterna a você, a todos, a nossa universidade aqui de Guajará-Mirim, assim também como todos os estudantes cursistas que estão sintonizadinhos conosco. A minha saudação fraterna a todos. Então, já várias vezes eu tive a oportunidade de enviar para o professor Queiroga as nossas publicações no que diz respeito à Amazônia, a nível de Brasil, a nível da nossa diocese de Guajará-Mirim em particular, mas também a nível de Pan-Amazônia. Inclusive, no último encontro que eu tive com o professor Queiroga, ele agradecia por essa literatura que nós fornecemos para integrar o acervo da biblioteca aqui do campus de Guajará-Mirim. E aí eu aproveito também para continuar essa propaganda em torno dos países da Pan-Amazônia que lançarão no dia 23 de setembro o Atlas de Conflitos Socioterritoriais na Pan-Amazônia, dizer que o lançamento será realizado por meio de live às 14 horas de Colômbia, Peru e Equador, e às 15 horas de Bolívia, Venezuela e Guiana, e às 16 horas do Brasil, Suriname e Guiana Francesa. Portanto, com esse horário de divulgação aqui, é bom saber que será transmitido pelo YouTube e também pelo Face da Comissão Pastoral da Terra e também pelo YouTube da Comissão Pastoral da Terra. Então, queridos irmãos e irmãs, esse é um momento altamente significativo, até mesmo porque, diante de uma cultura negacionista que nós estamos vivenciando, nada melhor do que contar com a seriedade de todos esses profissionais, de todas essas entidades, no que diz respeito ao verdadeiro mapeamento das situações do campo na Pan-Amazônia.
Caminhos da América, há tanta dor, tanto pranto, nuvens, mistérios, encantos que envolvem nosso caminhar. Há cruzes beirando a estrada, pedras manchadas de sangue, apontando como setas que a liberdade é pra lá. Gritando qual loucas, antes que fiquem tão roucas, digam aonde acharão seus filhos mortos levados na noite da tirania. Mesmo que matem o dia, elas jamais calarão.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, acabamos de receber uma ligaçãozinha aqui no estúdio da nossa querida Rádio Educadora, 88.7, a Rádio da Família. Ligação da Dona Maria Luísa, aí do bairro São José. Dona Maria Luísa, obrigado pela sua sintonia e a nossa saudação fraterna aí a seus vizinhos, sua família, de modo muito particular, nessa contagem regressiva para o almoço do domingo com a família. E aí eu aproveito para lhe abraçar e também lhe parabenizar pelo desejo de saber do site da Diocese de Guajará-Mirim, tendo em vista, claro, o conhecimento do artigo que eu acabei de falar no mês de setembro, mês da Bíblia. O site da nossa Diocese de Guajará-Mirim é dioceseguajaramirim.org.br. dioceseguajaramirim.org.br. Então, o nosso site foi recentemente reativado, graças a Deus. Contamos aí com a colaboração do Éder, que deu continuidade no trabalho do Adriano, deixou tudo encaminhado, graças a Deus. Trabalhou 2 anos conosco na coordenação de pastoral. E eu aproveito, Adriel, para te abraçar juntamente com todos os teus familiares e todos os nossos irmãos e irmãs aí no distrito de Palmeiras, em Nova Dimensão. Eu sei que a tua família, teu pai de maneira particular, com tua mãe, que fizeram o casamento, são assíduos radio ouvintes assíduos da Rádio Educadora, de modo particular no nosso encontro conversando com as comunidades e também nas horas de Deus. Amém. Então, a nossa gratidão. E como eu dizia, o Éder deu continuidade na revitalização do nosso site, que graças a Deus está bem apresentado. Eu aconselharia que você tomasse conhecimento, até mesmo porque acessando o nosso site, se você dispõe do sinal da internet, você toma conhecimento das ações das nossas paróquias, do nosso seminário São Maximiliano Maria Kolbe, das ações da Igreja da Diocese de Guajará-Mirim, das regiões pastorais, até da vida do próprio bispo no que diz respeito à agenda, artigos do bispo, compromisso da diocese. Enfim, é um momento para você, eu diria, abrir o leque no que diz respeito ao conhecimento da diocese a partir da divulgação dos recursos midiáticos do nosso site, dioceseguajaramirim.org.br, assim também como da Rádio Educadora, do Face e outros. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao fim do nosso encontro, conversando com as comunidades, e eu já vou ficando com saudade. Claro que gostaria de estar aí junto com a sua família para, quem sabe, desfrutar o tempero do final de semana. Mas o tempo nos limita e nos distancia. E aí eu gostaria de lembrar que ontem à noite eu estive reunido na catedral com as lideranças das nossas comunidades que pertencem à Igreja Catedral, juntamente com o Padre Osmar, o nosso administrador da Igreja Catedral, e também reitor do nosso seminário, que é a reabertura das nossas comunidades pertencentes à Igreja Catedral, começarão no mês de outubro. Lembrando que essa reabertura tem que ser feita numa redobrada responsabilidade, observando as orientações de distanciamento, do uso da máscara e das orientações das autoridades competentes. Esta exigência é justamente para evitar, queridos irmãos e irmãs, que a gente volte para a estaca zero no enfrentamento deste tempo de pandemia. Isso aqui é importante, a gente já agindo de forma irresponsável, como se o vírus já tivesse acabado, como se a pandemia já tivesse sido superada. Não, o vírus continua no nosso meio e requer muito da nossa parte princípios educativos no enfrentamento, na contenção da curva, enfim. Se a gente não tomar consciência dessa necessidade, a gente vai acabar morrendo e também fazendo outros morrerem. Então, todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Nós conhecemos a política de saúde pública no nosso município, apesar de algumas conquistas, muitas e muitas fragilidades. Então, o risco de voltar para estaca zero no enfrentamento desta pandemia é algo que compromete tudo e todos. E aí, lembrando que, considerando que Tamandaré, bairro Tamandaré, na Igreja São Francisco de Assis, vivenciará a festa do seu padroeiro, nós decidimos ontem, em comum acordo com o coordenador da comunidade, o nosso irmão Samuel. Samuel, saúdo você, todas as lideranças aí do bairro Tamandaré. Foi acertado que no dia de São Francisco de Assis, dia 4 de outubro, domingo, nós celebraremos duas missas aí no Tamandaré. Uma missa às 9 horas e outra missa às 17 horas. Essas duas missas justamente para favorecer a melhor distribuição dos fiéis e devotos de São Francisco de Assis no distanciamento, na igreja, no pátio, enfim. Então, duas celebrações, 9 horas e também às 17 horas. E aí eu até pensei, Samuel, e aí a comunidade do Tamandaré, que de repente, se o dia foi um dia de, como hoje, agradável, sem sol, poderia até colocar algumas cadeiras aí na lateral da igreja, com aquela porta aberta. Eu acredito que dá para colocar mais umas 10, 15 cadeiras externas para favorecer a participação dos nossos fiéis no seu culto e de devoção a São Francisco de Assis. Lembrando que a igrejinha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e também a comunidade São Pedro e São Paulo no bairro do Triângulo não serão contempladas com a reabertura no mês de outubro. Por quê? Justamente porque a comunidade do Triângulo tem um grande número de crianças e deveremos estudar uma outra estratégia de atendimento. A comunidade do Perpétuo Socorro, a maioria estão enquadrados no grupo de risco. Então, nada melhor do que aproveitar a oportunidade que se oferece na Igreja Catedral, com missa às 18h30 e também às 7 horas da manhã, com transmissão diretamente pela Rádio Educadora. Lembrando que na Igreja Catedral nós temos muito mais espaço, muito mais distanciamento, muito mais medidas de segurança. Hoje, fazer qualquer celebração na igrejinha é algo altamente comprometedor, pelo fato de termos somente duas portas na igrejinha, a porta de entrada e a porta do fundo da própria igreja. Então, praticamente, é tudo muito limitado na igrejinha do Perpétuo Socorro. Daí o nosso discernimento para que, por enquanto, a igreja permaneça fechada para a celebração da Santa Missa. E, claro, estamos discernindo a reabertura para a visitação e anunciaremos isso depois. Estamos chegando ao final do nosso encontro e eu lembro que hoje, na Igreja Catedral, às 18h30 nós teremos a missa solene, celebrando assim o rito de admissão às ordens sacras do Josiel Santos da Cunha, ele que está concluindo o seu curso de teologia e residindo atualmente aqui em Guajaramirim, no nosso seminário. Então, hoje ele será admitido às ordens sacras, ele que pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida em Colorado do Oeste, e será ordenado diácono justamente no dia 14 de outubro, por ocasião do nosso encontro para a Missa dos Santos Óleos e a reunião do clero, aí na paróquia São Francisco de Assis, no município de São Francisco do Guaporé. lembra a você, querido irmão, querida irmã, dos compromissos, sobretudo religiosos, para esta virada de tarde, considerando a participação na Santa Missa, acompanhando as missas transmitidas pelo rádio, pela televisão, mas também com a participação no culto da sua própria comunidade. Eu me despeço de você, desejando uma boa semana, a continuidade de um bom domingo, pedindo ao Senhor que, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e também Nossa Senhora do Seringueiro, padroeira da nossa diocese, nós sejamos assistidos por suas bênçãos e graças, de modo muito particular, para bem vivenciarmos o mês de setembro, mês da Bíblia. O meu abraço a todos e, desde já, uma boa semana.
Sem tua bênção não dá, diz fiel. Abençoa-nos, Senhor. Sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz, ninguém sabe quando e por onde se vai. A tua bênção, Jesus, aqui viemos pedir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Música.